O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Sabedoria Celeste. Sheikh Nazim diz que, dois pontos, tente usar o que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu através da natureza. Medicamentos naturais no mundo das plantas, das ervas, fornecem saúde completa, mas o efeito não será imediato, será lento, atingindo lentamente. Esses remédios artificiais estão envenenando e matando nossos sentimentos interiores, e ao terminá-los você não sente nada. Pensa que alcançou saúde e descanso, mas nunca. Se você usa medicamentos fitoterápicos, eles o ajudam devagar, lentamente. Use-os e o dano nunca chegará ao seu corpo. Eles nunca prejudicarão seu corpo ou sobrecarregarão seu corpo. Então, o assunto de hoje é a medicina natural, como aborda aqui Sheikh Nazim, né? Inclusive, Sheikh Nazim tem um livro chamado Medicina Natural. A medicina tradicional islâmica é a base de plantas. E essa medicina, a base de plantas islâmica, ela tem desempenhado um papel de influência muito grande na medicina ocidental moderna. E nós veremos ao longo aqui desse estudo de hoje que a medicina islâmica, que é a base de plantas, ela tem um impacto sobre toda a medicina, desde os primórdios da medicina. Apesar do grande progresso da medicina moderna, a medicina islâmica tradicional continua sendo praticada no Mediterrâneo, onde lá é possível, enfim, a pessoa ter acesso à medicina moderna ou à medicina islâmica tradicional. E as pessoas optam pela medicina islâmica tradicional. Um fator muito importante que tem aumentado também é a popularidade da medicina islâmica fora dos países árabes e países islâmicos. É amplo uso de medicamentos à base de ervas, né? Plantas da medicina islâmica tradicional, e a maneira como eles são preparados, de acordo com princípios islâmicos, que foram principalmente desenvolvidos durante a Era de Ouro da civilização muçulmana. Essa civilização, nós já estudamos anteriormente, ela durou do século VII até o século XV. A Era de Ouro Islâmica, né? E se estendeu na Península Ibérica, na Espanha e Portugal, na Ásia Central, na Índia, tornou-se uma fonte de brilhantes desenvolvimentos e inovações médicas. Também trouxe vários avanços para a astronomia, matemática, química, enfim, diversas ciências, né? Nós já estudamos anteriormente que os cientistas islâmicos contribuíram significativamente para o desenvolvimento da medicina moderna, como de várias outras ciências. Então, quem quiser estudos relacionados a isso, pode solicitar os nossos estudos, que são o seguinte: criacionismo islâmico, cosmovisão islâmica, os califados islâmicos nessa era de ouro do Islã. E estudos sobre o que nós estamos abordando hoje. Tem um estudo sobre saúde, tem um estudo sobre a doença e a cura. Mas enfim, hoje focaremos na medicina natural. Ibn Sina, ou Avicena, né, que era um médico, o ulema sunita tradicional, quer dizer, um sábio sunita tradicional do século X, e um sufi, ele definiu assim a medicina: medicina é a ciência da qual aprendemos os estados do corpo humano em relação ao que é saudável e o que não é saudável, a fim de preservar a boa saúde quando existe necessidade de preservação e restaurá-la quando estiver faltando a saúde. Ele ainda escreveu também, enfim, ele tem livros sobre medicina, né, islâmica. Ele afirma em um outro momento o seguinte: temos que entender que o melhor e mais eficaz remédio para o tratamento dos pacientes deve ser o aprimoramento do poder do corpo humano a fim de aumentar seu sistema imunológico. Vejam que atual isso, né? A melhor cura para as doenças é aumentar o poder de combate às doenças do sistema imunológico, fazer com que o corpo, ele mesmo, digamos assim, elimine a doença, né? Então, isso foi falado pela medicina islâmica tradicional no século X e é algo muitíssimo presente e atual. A necessidade de nós aumentarmos o poder do nosso sistema imunológico para a cura das doenças. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse: faça uso de tratamento médico, pois Deus não fez uma doença sem indicar um remédio para ela. Isso está no Kitab al-Tibb, né? Então, aqui o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele está se referindo que todas as doenças têm um remédio e talvez exista um profissional adequado para prescrever aquele remédio, né? Um médico. Então, outra coisa que ele fala interessante é que cada doença vai ter um remédio equivalente. Não vai nunca ser criada uma doença na humanidade que não tem um remédio equivalente para ela. Só que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele não tinha acesso a remédios alopáticos naquela época, né? Eles utilizavam a fitoterapia, as plantas, as ervas. Nós já veremos aqui algumas coisas que o próprio profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele indicava para os seus sahaba, seus companheiros, quanto à cura, né? Então, nós estamos aqui falando sobre um verdadeiro médico que vai prescrever aquilo que de fato é o mais adequado para o corpo, sem causar malefícios, como a alopatia, enfim, causa tantos malefícios. Vamos falar aqui sobre um verdadeiro médico, um lema sunita tradicional, quer dizer, um sábio sunita tradicional, e sufi também, do século IX, al-Razi, traduzido como Razes, né? Dizia o seguinte: se o médico é capaz de tratar com alimentos, não medicamentos, então ele conseguiu. Se, no entanto, ele deve usar medicamentos, então deve ser remédios simples e não compostos sofisticados. Vejam também que atual essa frase desse médico sábio, sunita e sufi do século IX, né? A saúde ela pode vir, como o Sheikh Nazim está expondo, através do uso de plantas, ervas, a própria alimentação pode dar saúde para o corpo, né, no sentido de estimular o sistema imunológico. E caso seja necessário usar algum remédio, que seja um remédio simples e não um remédio sofisticado. Quer dizer, na medida do possível, devemos evitar a alopatia para que nosso corpo seja forte, porque a alopatia, enfim, traz muitíssimos malefícios, né? Prática médica no mundo muçulmano influenciou os círculos médicos ocidentais a tal ponto, né, que foi incluída no currículo das escolas médicas europeias por muitos séculos. Só que hoje nós vemos um lobby, né, há uma pressão, há uma formação, como que uma teia de influências e manipulações da trilionária indústria farmacêutica. Então, a medicina ocidental se afasta cada dia mais dessa direção das plantas, ervas e alimentos, enfim, coisas naturais para que se obtenha a cura. E tanto é assim que nós vemos hoje em dia algumas aberrações médicas, como crianças pequenas que estão dopadas, perdão, tomando remédios psiquiátricos fortíssimos. E daí a alegação é porque elas têm déficit de atenção ou algo assim. Ou qualquer outro problema que seja indicado, que essas crianças nunca precisaram ser medicadas em toda a história da humanidade com características semelhantes, que não necessariamente são doenças. E hoje em dia nós temos aí uma fábrica de crianças que já são dependentes da alopatia de remédios psiquiátricos fortes. E, enfim, talvez fique com sequelas o resto da vida. A medicina podia se basear mais no que a medicina islâmica trouxe do que nessas aberrações que ela provoca, né? As pesquisas, os experimentos médicos, eles poderiam ter muito mais esse enfoque, mas quando, enfim, qualquer experimentação médica ou na área da saúde, enfim, indica essas soluções, costumam ser fortemente combatidas pela medicina, pelo lobby farmacêutico, às vezes até impedido, proibido a prática daquela determinada terapia, né? Para que as pessoas estejam cada vez mais dependentes da alopatia. O primeiro experimento médico conhecido na história da humanidade foi realizado por Al-Razi, que era este ulema sunita tradicional e sufi do século IX. Razes, né, como foi traduzido, documentou casos clínicos de sua própria experiência e forneceu registros muito úteis de várias doenças. Ele também introduziu exames de urina e fezes nos pacientes para tentar identificar as suas doenças. Ibn Sina, traduzido como Avicena, né, esse sufi médico e sábio sunita tradicional do século X, introduziu a medicina experimental e a quantificação sistêmica em fisiologia, em funcionamento do corpo. Ele descobriu a natureza contagiosa de várias doenças e descreveu muitos tratamentos médicos, incluindo ensaios clínicos, análise de fatores de risco e a ideia de uma síndrome no diagnóstico de doenças específicas. Então, não é necessário, muitas vezes, altas tecnologias, avanços em máquinas e tudo. Às vezes, a busca da verdade, ela pode ser bastante suficiente para se encontrar a cura das doenças, né? E de fato, o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, ele costumava recomendar alimentos para as doenças, ainda mais ervas, né? Ou medicamentos que tivessem origem de uma maneira na natureza. Ele usou de tudo, desde sopa de cevada, mel, leite de camelo para curar seus seguidores e os aconselhou a comer certos alimentos para prevenir ou curar outras doenças. De fato, a dieta é um dos agentes de cura mais antigos e mais respeitados disponíveis para o homem. Nós temos o jejum de Ramadã, que é um excelente método de restrição alimentar durante um mês, que causa renovação de várias células no corpo. Inclusive o Nobel de Medicina de 2016, ele prova que a restrição alimentar durante um mês por ano, ela faz esse processo de renovação das células e o corpo eliminar as células antigas, células velhas, que poderiam, por exemplo, se transformar em células cancerígenas, né? Abu Huraira relatou que o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, disse: "A semente negra pode curar todas as doenças, exceto a morte." Semente negra, ele se referia à semente Nigellia sativa, que é uma semente preta, que é uma das ervas medicinais mais comumente usadas em todo o Oriente Médio. As sementes pretas são usadas há séculos como conservantes de alimentos e temperos também, bem como remédio para a cura de inúmeras doenças. Enfim, há muito tempo é utilizada essa nigela sativa na medicina islâmica, né? Enfim, para encerrar o ensinamento de hoje, utilizemos um outro ensinamento de Sheikh Nazim que ele trouxe em outro momento, que ele diz que a cura para qualquer doença física ou espiritual do coração é o zikr, quer dizer, a lembrança de Allah, são as estações que nós lembramos de Allah. E para fecharmos então esse estudo de hoje, tomemos a Sura 2, Ayah 10 ao Corão, quer dizer, capítulo 2, entre aspas, versículo 10 do Corão, que diz: em seus corações há doenças. Então Allah aumentou sua doença. E para eles é um castigo doloroso, porque eles costumavam mentir. Então vejam, as pessoas estão doentes no coração. Allah, né, Subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado, aumenta sua doença. Então, muitas vezes, a pessoa que tem o coração sujo pode ter o reflexo de ter doenças físicas, corporais, somatizar esse coração sujo. E muitas vezes doenças físicas e corporais, elas podem ser, se não curadas, pelo menos amenizadas, diminuídas, inshallah, também curadas com zikr, com lembrança de Allah, para que o coração se limpe e essa limpeza no coração somatize também no corpo, trazendo a saúde para aquele que pratica o zikr.